Alimentos, bebidas e transportes ajudaram a inflação de abril cair e ficar em 0,67%.
Reajuste de 10% do Bolsa Família começa a ser pago no próximo mês.
A partir de agora, bebês nascidos na rede pública que precisarem de reanimação vão ter médicos e enfermeiros treinados para o pronto atendimento.
Sexta-feira, 9 de maio de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! A inflação oficial caiu de março para abril e fechou o mês em 0,67%, uma queda de 0,25 ponto percentual de um mês para o outro.
O setor de transportes foi um dos principais responsáveis pela desaceleração dos preços em abril.
O etanol, a gasolina, automóveis e tarifas de ônibus urbanos subiram menos. Mas a principal queda foi nas passagens aéreas, como explica a pesquisadora do IBGE, Eulina Nunes.
No caso dos transportes, a principal causa da redução foram as passagens aéreas. Já aqui em março, com o carnaval, a alta foi muito grande e em abril se reduziu.
Os alimentos e bebidas também ajudaram a baixar a inflação em abril. Teve produto que ficou até mais barato em relação a março, como é o caso do tomate.
Mandioca, hortaliças, açúcar cristal e farinha de trigo também subiram menos de preço de março para abril.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Bolsa Família, que completa 10 anos e atende 13 milhões e 800 mil famílias, foi destaque hoje no programa Bom Dia, Ministro.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, anunciou que o reajuste nos benefícios será pago a partir do mês que vem.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, informou que o reajuste de 10% do Bolsa Família começa a ser pago a partir de junho.
As pessoas já vão receber, a partir de junho, o seu valor com essa atualização. A gente vai estar atualizando esse reajuste de 10%. É tanto no benefício, né? Tem gente que não é extremamente pobre, então é pobre, às vezes recebe por filho R$ 32,00, quem recebia R$ 32,00 por filho vai passar a receber 35, quem recebia 38 por jovem vai passar a receber 42, então é um reajuste para os benefícios individuais de quem recebe por ser pobre, e os extremamente pobres vai ter o seu benefício completado para cada pessoa até 77, então vão receber 7 por pessoa.
A ministra destacou também que o dinheiro investido no Bolsa Família retorna para a economia do país.
Esse dinheiro indo para a mãe, que está preocupada com os filhos, todo mundo sabe disso, que é a grande preocupação da mãe, preocupação número 1 é a criança, número 2 é a número 3. Essa é a melhor forma e a melhor garantia de que esse dinheiro vá para a fruta, vá para a verdura, vá para a alimentação, vá para um calçado, vá para a roupa, vá para material escolar. E é isso que todas as nossas pesquisas indicam que acontece. Então, esse dinheiro é gasto dentro do próprio país e isso acaba voltando para a nossa economia. Então, cada um real que a gente gasta no Bolsa Família está provado que retorna para a economia R$1,78. Por quê? Porque esse dinheiro gira muito rápido, gira mais rápido do que os outros dinheiros. Ele vai para uma pessoa que precisa gastar e que gasta ali na sua própria região.
Tereza Campelo destacou ainda a importância de atualizar os dados do Cadastro Único.
Mesmo quem não recebe Bolsa Família tem que atualizar o cadastro, e o cadastro é a fonte, aproveitando para dar também essa informação, para outros benefícios, por exemplo, tarifa social de energia elétrica. Tem gente que se cadastra no Cadastro Único, não porque quer receber o Bolsa Família, mas porque quer entrar na fila do Minha Casa Minha Vida, porque quer receber luz para todos, para a população rural, porque quer ter acesso à tarifa social de energia elétrica.
A ministra Tereza Campelo lembrou também que o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda com condicionalidades do mundo e cumpre o papel de superar a extrema pobreza no Brasil. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
Voz do Brasil!
Uma portaria publicada nessa semana pelo Ministério da Saúde definiu que estabelecimentos públicos de saúde vão ter que seguir uma série de normas para atender mães e recém-nascidos.
A medida já está valendo e prevê, por exemplo, que as unidades devem ter profissionais capacitados para a reanimação de bebês que apresentarem dificuldades de respiração e asfixia na hora do parto.
De acordo com o Ministério da Saúde, a asfixia neonatal é uma das principais causas de morte e de sequela de bebês no Brasil. A estimativa é de que, a cada ano, 300 mil recém-nascidos necessitam de ajuda para iniciar e manter a respiração nas primeiras horas de vida.
Quem dá mais detalhes sobre as novas regras é o coordenador de saúde da criança do Ministério da Saúde, Paulo Bonilha. A entrevista é da jornalista Gabriela Mendes.
O que muda para a mãe e para o bebê com essa portaria?
A gente, nessa portaria, a gente define claramente que para fazer esse atendimento no momento do parto e nascimento, para garantir que ele respire no primeiro minuto de vida, que é o chamado minuto de ouro, a gente precisa ter médicos e profissionais de enfermagem capacitados em reanimação neonatal e nossa orientação é de que essa capacitação se dê em cima dos protocolos, nos consensos mais recentes estabelecidos no mundo e que no Brasil são motivo de capacitação pela Sociedade Brasileira de Pediatria.
Quais são as outras mudanças?
O segundo grande aspecto que a gente entende que vai provocar benefício para os nossos bebês e para as nossas mulheres, né, é do ponto de vista da humanização. Existe uma tríade, né, que é o campeamento tardio do cordão, quer dizer, campear o cordão umbilical apenas depois que ele para de pulsar, isso significa em torno de 1 a 3 minutos, logo que o bebê nasce. Se ele nasceu bem, não está asfixiado, está chorando, vigoroso, ele deve ser colocado imediatamente, então, em contato pele a pele. E, permitindo esse contato pele a pele, a gente possibilita que ele mame na primeira hora. Isso tem benefícios para a saúde do bebê. Quanto antes o bebê suga a mama da mãe, isso ajuda a proteger a mãe de uma das principais causas de morte materna, que é o sangramento, que é hemorragia uterina. Então, a gente está explicitando essa tríade de boas práticas nessa portaria e dizendo que esse momento seja respeitado e que os procedimentos necessários de rotina, como pesar, medir, seriam adiados para depois, possibilitando que a mãe e o bebê curtam esse momento. É um momento de apresentação da mãe para o bebê e vice-versa.
Paulo Bonilha, coordenador de saúde da criança do Ministério da Saúde, muito obrigada pela sua entrevista para a Voz do Brasil.
Muito obrigado.
De acordo com o Ministério da Saúde, o governo federal está financiando em todos os estados capacitações de reanimação neonatal e boas práticas no parto.
Já o cumprimento das novas regras deve ser fiscalizado pelas secretarias municipais de saúde.
Relatórios de fiscalização dos hemocentros de todo o país vão passar do papel para o meio digital.
A mudança, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tem o objetivo de trazer mais agilidade e fortalecer o monitoramento e gerenciamento de riscos de contaminação de sangue.
No Brasil, existem 2.060 serviços de hemoterapia. São os hemocentros, aqueles locais onde as pessoas vão doar sangue. Nestes espaços, segundo o Ministério da Saúde, são feitas por ano 4 milhões de coletas de sangue. E para a doação não causar dor de cabeça aos doadores, como algum caso de contaminação sanguínea, existem 471 procedimentos de inspeção sanitária que são observados. O problema é que essa fiscalização é registrada em relatórios de papel. Neste mês, por exemplo, chegaram à Anvisa 1.245 relatórios desse tipo. Para modernizar e padronizar essa análise, a Anvisa lançou uma plataforma digital chamada Boas Práticas de Inspeção em Serviços de Hemoterapia. É o que explica o gerente de sangue, outros tecidos, células e órgãos da Anvisa, João Paulo Bácara.
Hoje, as inspeções são feitas num papel. Esse papel depois é levado a um relatório, tabulado no estado ou no município e enviado para a Anvisa. Isso geralmente geralmente demora para chegar a informação a nós um ano e meio. Então a gente trabalha muito em cima de ações que já passaram. O que, que nós queremos fazer hoje com esse projeto é trazer agilidade, de modo que um simples aperto de um enter, por exemplo, de um enviar, ela chegue ao gestor estadual e chegue à Anvisa. Dessa maneira a gente ganha tempo tendo a informação no mesmo dia ou na mesma semana, assim que fecha-se essa informação.
A plataforma digital que avalia as boas práticas nos serviços de hemoterapia já vinha sendo desenvolvida pela Anvisa há 2 anos. O próximo passo é conectá-la, por exemplo, a tablets ou smartphones, que são celulares com acesso à internet, para os inspetores da Anvisa usarem nos hemocentros do país. Segundo a Anvisa, isso deve ocorrer ainda neste ano. Reportagem Paulo La Sálvia.
7:11.
O contrato de implantação do metrô na cidade de Curitiba, no Paraná, foi assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff.
A linha terá capacidade para transportar 45 mil passageiros por hora e deve ficar pronta em 5 anos.
A repórter Carolina Rocha acompanhou a cerimônia e tem os detalhes.
Os pontos de ônibus em formato de tubo e o ligeirinho, veículo que faz poucas paradas e garante uma viagem mais rápida, são característicos de Curitiba, no Paraná. Mas agora, com mais de 3 milhões de pessoas vivendo na região metropolitana, a cidade vai contar com a ajuda dos trilhos para melhorar o trânsito. Como diz o aposentado Oriovaldo Barbosa, morador da cidade há mais de 30 anos.
O nosso transporte é muito bom, mas está afogando, porque está vindo muita gente de fora para Curitiba e está tumultuando.
A presidenta Dilma Rousseff esteve nesta sexta-feira na capital paranaense para assinar o contrato de parceria público-privada que vai implantar o metrô na cidade. O primeiro trecho da chamada Linha Azul do metrô de Curitiba terá 14 estações em mais de 17 quilômetros de extensão. O secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal, Fábio Scatolin, explica que a ideia é que as obras comecem o mais rápido possível.
Na verdade, você tem a licitação agora, aí depois desses 45 dias nós temos a assinatura do contrato e depois o contrato assinado aí é uma decisão da empresa quando ela começa as obras. O objetivo final aí é que ela opere o mais rápido possível. Então nós queremos que já no começo do ano que vem as obras estejam em andamento.
A presidenta assinou ainda a liberação de recursos para outros 3 projetos. O BRT, que se baseia em uma rua central da avenida destinada somente para os coletivos urbanos, vai receber mais de 270 milhões de reais para a reforma das ruas e estações, que vão permitir a circulação de ônibus maiores. Além disso, outras 2 linhas de mobilidade urbana já existentes vão receber mais de 367 milhões de reais em investimentos. Na capital paranaense, a presidenta Dilma Rousseff também anunciou a inclusão do contorno rodoviário de Curitiba nas obras do PAC 2.
Com o crescimento das cidades, você passa a ter rodovias cortando o centro da cidade, zonas industriais, zonas de residenciais até em algumas cidades. Aqui, que eu saiba, corta uma zona industrial, não é isso? Eu acredito que essa é uma obra importante para completar essa questão da mobilidade urbana aqui, para evitar esse transporte de cargas por dentro da cidade.
Além dos novos recursos anunciados, o governo federal vai garantir, no total, 3 bilhões e 200 milhões de reais para obras de mobilidade urbana em Curitiba. Reportagem Carolina Rocha.
A voz na Copa. E ainda em Curitiba, a presidenta Dilma visitou a Arena da Baixada.
O estádio, que pertence ao Atlético Paranaense, tem capacidade para 43 mil lugares.
A Arena vai receber 4 jogos da Copa do Mundo.
Um dos destaques da Arena da Baixada é a visão que o torcedor tem dos jogos. A distância entre o gramado e a torcida segue os padrões mínimos da FIFA, como explica o arquiteto responsável pela reforma do estádio, Carlos Arcos.
Nós temos 6 metros de distância lateral, desde o primeiro assento até a linha do campo do jogo, e 7 metros nos fundos de gol. Quanto menor o estádio, mais vibrante, mais acolhedor.
Com o teto retrátil, que vai garantir que o clima chuvoso não atrapalhe os jogos, o espaço também é sustentável. Possui sistema de ar-condicionado que economiza energia e captação da água da chuva para os banheiros e gramado. O teto é transparente e permite a passagem de 75% da luz do sol para facilitar o cuidado com a grama. A acessibilidade também está garantida. Os lugares para cadeirantes são no mesmo nível da rua. Não tem escada nem rampa no caminho. A Arena da Baixada é multiuso e, além de jogos, vai servir para outros eventos como shows. O estádio tem mais de 50 restaurantes e quiosques e 35 camarotes. A segurança também vai ser reforçada, com 190 câmeras. Walter Braga, de 76 anos, é ex-vereador e ex-prefeito de uma cidade paranaense. Agora, o aposentado, torcedor do Atlético Paranaense, se prepara para ser voluntário na Copa.
Então diz que o curitibano é muito arrogante, é quieto. Mentira! A gente está demonstrando que não é isso tudo. Vamos receber esse pessoal muito bem, levar nos pontos turísticos que Curitiba tem bastante. No caso, o Jardim Botânico, a Ópera de Arame, a Rua 24 Horas e outros pontos turísticos que temos.
Foram investidos 360 milhões de reais na reforma do estádio. Desse valor, quase 70% foi financiado pelo governo federal via BNDES. Reportagem Carolina Becker, locução Jackson Segundo.
E a taça da Copa do Mundo, Gláucia, que vai passar por todas as capitais do país, está hoje em Aracaju, Sergipe.
E na contagem regressiva para a Copa do Mundo, faltam 34 dias para o Mundial de Futebol.
A armazenagem de documentos, fotos e trabalhos científicos na internet é um desafio no mundo inteiro.
Aqui no Brasil, o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia criou uma rede em parceria com outras 12 instituições, como universidades, para garantir que a produção científica no país não corra risco de ser perdida caso ocorram problemas na rede mundial de computadores.
A internet está prestes a completar 25 anos e é cada vez mais comum armazenar informações na rede mundial de computadores. São milhões de arquivos de imagem, texto, e-mails, mas já pensou se de repente acontecer um apagão digital com a perda de todos os dados que estão online?
O que é que você costuma guardar na internet?
Documentos, né? Documentos, arquivos pessoais, fotos, essas coisas.
Perder isso, o que é que significaria?
Transtorno horrível, né? Situação difícil.
A gente usa internet para resolver muita coisa, então se apagar não vai dar mais pra resolver nada.
A vida tá ali na internet, né? Toda a sua trajetória tá ali contando a sua história, então ia ser difícil mesmo. Por isso que é bom não confiar muito, né?
Pesquisas revelam que 25% de todas as informações já produzidas e armazenadas na internet até hoje foram perdidas e não podem mais ser recuperadas. Para evitar que aconteça a perda de dados importantes que são patrimônio do país, como trabalhos científicos e culturais, o governo criou a Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital. A rede, chamada de Cariniana, é composta pelo IBICT, Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia, e 12 instituições parceiras, como universidades. Elas estão interligadas por um software chamado LOX, que permite o armazenamento de várias cópias de segurança dos documentos eletrônicos em diferentes locais. A representante regional do Centro-Oeste da Universidade Federal de Goiás, Laura Rezende, explica que a rede brasileira segue um padrão desenvolvido pela NASA e é capaz de armazenar livros, teses e dissertações, além de periódicos científicos.
Tudo tem que ser pensado para que se possa preservar. A rede, na verdade, ela preserva e o conteúdo que está preservado, ele não é acessível. Ele é só preservado e ele está ali disponível para uma recuperação futura, um acesso futuro.
O coordenador da Rede de Serviços de Preservação Digital, Miguel Ângelo Arellano, explica que a distribuição das cópias garante o acesso futuro ao acervo em casos extremos.
Existe um grande movimento de migração da parte em papel para a parte eletrônica. Então, se essa é a tendência em todas as instituições, todas vão precisar de algum sistema de preservação.
Para disseminar esse modelo para instituições públicas e privadas, especialistas de 7 países se reuniram em Brasília no primeiro Seminário Internacional de Preservação Digital, uma troca de experiências, como destaca Daniel Flores, professor de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Nós estamos aqui discutindo formatos, nós estamos discutindo as melhores ferramentas, a questão de adoção de software livre e, principalmente, de que na minha área do arquivístico, a gente tem que tratar a questão da organicidade do documento arquivístico.
As instituições interessadas em fazer parte da Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital devem entrar em contato com a coordenação do projeto pelo e-mail cariniana@ibict.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
7h19.
De segunda-feira, dia 12, até dia 18 de maio, os museus brasileiros estão com programação especial por conta da 12ª Semana de Museus.
O evento vai contar com a participação de mais de 1.300 instituições museológicas de todo o país, que vão estar com atividades ligadas ao tema. As coleções criam conexões.
A Semana Nacional de Museus acontece anualmente por conta do Dia Internacional de Museus, comemorado dia 18 de maio.
A jornalista Cleide Lopes conversou com a coordenadora de promoção da imagem institucional do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, e traz mais informações.
Qual é a programação dessa 12ª edição da Semana Nacional de Museus?
Nessa 12ª edição, nós temos a participação de 1.337 museus, ou seja, 1.337 museus estão desenvolvendo uma programação especial para essa semana.
O que seria essa programação especial?
Cada museu, ele programa uma atividade para celebrar a semana que se comemora o Dia Internacional de Museus. E essas atividades, se a aula fica critério de cada museu. Por exemplo, em Brasília, o Museu Nacional dos Correios está com exposição que se chama Eu Lago Sou, vai ter exibição de filme, visita guiada, e isso vários museus do país vão estar com programação especial.
O país tem hoje 4.268 museus, né? Esses 1.337 é uma boa participação?
Sim, a participação significativa representa uma importante mobilização do setor museal.
O que tem significado essa Semana Nacional do Museu? Tem aumentado o número de visitantes nesses museus do país?
Sim, durante a Semana Nacional de Museus, tem um aumento de público de aproximadamente 130% em relação às semanas anteriores a essa Semana Nacional de Museus. Além de aumentar a visibilidade do museu, de fortalecer a sua imagem, de propiciar um maior envolvimento com a comunidade.
De quando a quando é essa Semana do Museu e como é que as pessoas podem ter acesso à programação?
A semana vai de 12 a 18 de maio. A programação está disponível no site do IBRAM, que é museus.gov.br, e também nos museus que estão participando, eles disponibilizam a programação.
Qual que é o perfil do visitante de museu hoje no país?
É um perfil bem variado. Nós temos desde público escolar, adolescentes, terceira idade. É um público bem amplo, não há uma característica específica desse público.
Silvana Lobo, coordenadora de promoção da imagem institucional do IBRAM. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Voz do Brasil!
Realizado hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, o primeiro leilão de transmissão de energia do ano.
Foram 13 lotes oferecidos com quase 3.500 quilômetros de linhas de transmissão e subestações em 11 estados. Pará, Amazonas, São Paulo, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Tocantins e Paraná.
O deságio médio, que é a diferença para menos entre o valor negociado e o previsto no início do leilão, foi de 13,18%.
Segundo a ANEEL, as novas linhas de transmissão e subestações vão exigir investimentos de cerca de 4 bilhões e 300 milhões de reais, com a geração de mais de 13 mil empregos diretos.
Os contratos de concessão são de 30 anos.
O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão, ganhou duas novas áreas de desembarque.
As reformas dos terminais de desembarque internacional e doméstico tiveram um investimento de quase 355 milhões de reais, o que vai aumentar a capacidade do aeroporto de 17 milhões para mais de 80 milhões de passageiros por ano.
A nova área de desembarque internacional ganhou quatro novas esteiras com modernos sistemas de transporte de bagagens. O local também conta com banheiros, bebedouros e monitores para informação dos voos.
O terminal de passageiros domésticos foi reformado com ampla área de circulação e quatro novas escadas rolantes. No início de março, a Infraero reabriu a área pública do desembarque e entregou cinco esteiras de restituição de bagagens com novos sistemas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Alimentos, bebidas e transportes ajudaram a inflação de abril cair e ficar em 0,67%.
Reajuste de 10% do Bolsa Família começa a ser pago a partir do mês que vem.
A partir de agora, bebês nascidos na rede pública que precisarem de reanimação vão ter médicos e enfermeiros treinados para o pronto atendimento.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.
Voz do Brasil!